Você está ouvindo o Linha de Frente. Boletim informativo da ADUFO, sessão sindical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Frente. Está no ar o seu podcast sobre as lutas da categoria docente da UFO. Fica comigo e ouça o episódio de hoje. Olá, ouvintes, olá, professores e professoras da UFO. Linha de Frente está no ar e eu, Isley Borges, jornalista da ADUFO, converso com a professora Raquel de Azevedo, que é a nossa secretária-geral. O tema da nossa conversa é o retorno das aulas na UFO, o novo calendário acadêmico aprovado no último Conselho Universitário e o impacto das conquistas da greve da Educação Federal. Seja bem-vinda, professora Raquel.
Oi, Isley e demais ouvintes. Bom, antes de qualquer coisa, eu só queria desejar um bom retorno de semestre letivo para todos os professores e professoras, estudantes, técnicos e técnicas. É um semestre letivo que se inicia depois de uma importante jornada de lutas do movimento grevista na UFO e também depois de uma série de batalhas muito importantes que nós travamos em relação ao calendário acadêmico da graduação aqui na UFO.
Professora Raquel, nós estamos retornando às atividades na UFO nesta semana, após a greve docente e a greve dos técnicos e técnicas. Para este retorno, foi discutido e aprovado no Conselho Universitário um novo calendário acadêmico. Qual a avaliação da ADUFO sobre este calendário?
Como todos nós sabemos muito bem, na semana passada, na quarta-feira da semana passada, dia 31 de julho, o Conselho Universitário se reuniu para deliberar a respeito do calendário acadêmico da graduação nos semestres de 2024-1 e 2024-2. Nós, na ADUFO, avaliamos que essa decisão do Conselho Universitário, esse calendário acadêmico com o qual nós teremos que trabalhar daqui em diante, apenas reproduz uma série de problemas que nós conhecemos muito bem desde a pandemia. Mas antes de detalhar um pouco melhor quais são esses problemas, essas questões problemáticas do calendário acadêmico aprovado na semana passada, eu queria mencionar dois elementos que nós podemos considerar como sendo saldos positivos dessa decisão do Consumo. Em primeiro lugar, inicialmente o parecer do professor Roberto de Souza Martins na reunião do Consumo na semana passada não incorporava, não incluía claramente os dias de reposição da greve. O professor inicialmente propunha que os professores grevistas simplesmente encontrassem uma data, entrassem em acordo com os estudantes para encontrar um jeito, um momento e um espaço e um tempo de reposição. Mas no próprio debate ao longo da reunião do Conselho Universitário, nós conseguimos, foi uma vitória conquistada dentro daquela reunião, nós conseguimos incorporar os dias de reposição da greve dentro desse calendário. Então agora os dias de reposição estão previstos dentro do calendário de 2024-1. Essa a gente pode considerar como sendo claramente uma vitória, como sendo um saldo positivo dessa decisão. Em segundo lugar, o segundo elemento que podemos considerar como sendo positivo é que uma reivindicação que sempre aparecia nas nossas assembleias de greve, e mesmo antes da greve, porque, como a gente bem sabe, o calendário acadêmico da graduação é um problema que já nos acompanha há muito mais tempo, não começou com a greve, é muito anterior a ela. Então, mesmo nas assembleias anteriores à greve, uma reivindicação que sempre aparecia era a do janeiro livre, de que não dessemos aula no mês de janeiro. E o calendário de 2024-2 prevê justamente essa parada em janeiro. Não haverá aulas durante janeiro de 2025. Então, consideramos que essa é também uma outra vitória, ou pelo menos um saldo positivo dessa decisão do Consumo. Por outro lado, o caráter problemático desse calendário acadêmico aprovado pela reunião do Conselho Universitário na semana passada consiste no fato de que a administração superior da UFO parece insistir, parece se posicionar firmemente pela manutenção da estratégia dos 90 a 10, ou seja, os 90 dias letivos seguidos por 10 dias de trabalho decente e efetivo, famigerado TDE, como estratégia para regularização do calendário acadêmico da graduação. A lista de problemas do 90-10 é gigantesca, como a gente bem sabe, a começar pelo próprio 90, né? Ou seja, a administração superior da UFU nos indica que a sua estratégia para resolver o problema do calendário é o encurtamento dos semestres, é a diminuição do espaço efetivamente disponível para nós, professores, trabalharmos os componentes curriculares ao longo de um semestre letivo. E o mais dramático nessa história é que não só esse encurtamento do semestre já se demonstrou claramente ineficaz para atingir esse objetivo da regularização do calendário, como ele claramente tem causado um prejuízo significativo para o ensino e aprendizagem nos últimos semestres, nos últimos anos na UFU. E como se não bastasse, né, depois desses 90 dias letivos, depois desse encurtamento do semestre, a gente ainda tem que lidar com esses 10 dias de trabalho decente efetivo, né, o TDE. Esse é um outro problema gravíssimo, né, que a gente não conseguiu ainda arrancar do calendário acadêmico da graduação. E é um problema que causa um grande caos institucional, né, na nossa visão, porque não há uma previsão clara, não há uma regularização clara do que os professores podem ou não podem fazer nesse período, não há sequer uma previsão nos projetos pedagógicos dos cursos do que os professores poderiam ou não fazer nesse período que a administração superior chama de trabalho decente efetivo. E mais do que isso, o que mais nos preocupa é que essa lógica do 90-10 vai seguir nos impondo a realização de praticamente 3 semestres por ano, né, que é algo que tem nos esgotado profundamente a professores, estudantes e técnicos. Então, esse reinício, né, eu começava aqui a conversa saudando o reinício do semestre, desejando que todos nós tenhamos um bom período letivo, mas no fundo a gente já inicia esse período letivo cansados, exaustos, preocupados, porque a gente sabe que a mesma lógica de intensificação do trabalho vai se prorrogar justamente porque estamos ainda sob esse regime dos 90-10.
E eu gostaria que você fizesse um apanhado das lutas da ADUFO em torno do calendário acadêmico. Desde antes da greve, a seção sindical já apresentava questões muito importantes sobre o tema. Isso foi pautado durante a greve e muitos movimentos foram realizados no sentido de questionar e de propor soluções.
Pois é, as conversas no âmbito da ADUFO a respeito dos problemas do calendário acadêmico da graduação se iniciaram muito antes desse momento da greve. Na verdade, a greve ela se constituiu como um período, um espaço, uma brecha histórica que nós tivemos para tentar propor uma reestruturação definitiva do calendário, justamente baseado nessas conversas, esses debates que vínhamos tendo no âmbito da ADUFO. E o conteúdo mais geral dessas conversas que a gente vinha tendo diz respeito ao fato de que essa estratégia da administração superior de adotar, portanto, o 90-10 como forma de reestruturação do calendário, na verdade, significou exclusivamente uma imposição de uma intensificação do trabalho para nós docentes. A administração superior pode até alegar que a sua estratégia de encurtamento dos semestres tinha como objetivo, na verdade, a regularização do calendário, mas o que ela significou na prática foi simplesmente uma imposição de realização de 3 semestres por ano para nós. E isso é uma coisa curiosa, deveria nos fazer pensar um pouco. Porque se a gente tivesse diante de qualquer outro tipo de processo produtivo, né, se a gente tivesse numa fábrica, por exemplo, se os trabalhadores estivessem sendo submetidos a uma intensificação do trabalho em qualquer outro tipo de processo produtivo, a gente até poderia esperar que o resultado disso fosse uma produção maior. Mas será que no ensino, será que dentro da universidade essa lógica funciona da mesma maneira? Será que se a gente intensificar o trabalho, será que se a gente fizer 3 semestres por ano, o ensino também aumenta, como a produção aumentaria numa fábrica? Eu acho que não. Eu acho que qualquer professor que faça uma avaliação do que foram os últimos semestres, do que foram os últimos anos, ele vai ter clareza de que a qualidade do ensino e da aprendizagem caíram significativamente. E é isso o que nos faz pensar que, na verdade, esse momento da greve ele deveria ter sido utilizado não para a administração superior fazer o que fez na última reunião do Conselho Universitário, que é simplesmente retomar essa lógica do 90-10, mas sim para a gente tentar pensar numa solução definitiva, numa reestruturação definitiva desse calendário acadêmico. E propostas não faltavam, né? Desde o cancelamento de uma entrada do vestibular, passando por uma concomitância de semestres. As propostas foram muitas e elas foram estudadas e pensadas coletivamente, com contribuições de todas as unidades acadêmicas, né, para os problemas, para as dificuldades que cada uma delas poderiam enfrentar. Mas elas foram novamente, mais uma vez, barradas pela administração superior, que novamente aposta nessa estratégia de 90-10, o que vai exigir de nós muita luta, né, no período seguinte, já que, como falava anteriormente, né, os problemas dessa estratégia vão continuar se reproduzindo aí ao longo do tempo.
Raquel, na sua compreensão, nós estamos retornando para a universidade diferentes de quando paralisamos as atividades? Sendo mais objetivo, como que as conquistas do movimento grevista vão afetar a comunidade universitária?
Eu queria mencionar uma das conquistas do movimento grevista que me parece que vai afetar a categoria como um todo, que é a revogação da portaria 983. Com a revogação dessa portaria, a carreira EBTT não estará mais subordinada ao controle de ponto e também terá uma redução da sua quantidade de horas-aula mínima exigida. Inicialmente pode parecer que essa conquista é uma conquista, na verdade, exclusivamente da carreira EBTT. Mas se a gente pensar que nós, no Andes e na Adufo, defendemos a carreira única, é claro que, antes de qualquer coisa, uma conquista de um desses segmentos da categoria é uma conquista da categoria como um todo, né? Mas mais do que isso, essa abolição do controle de ponto e essa redução da carga horária exclusiva de ensino, elas abrem para a carreira EBTT, na verdade, uma possibilidade efetiva e não mais só apenas virtual de realização das atividades de pesquisa e extensão. Sem o controle de ponto e com a redução dessa carga horária mínima de ensino, aí, de fato, a carreira EBTT vai ter esse espaço garantido, essa previsão garantida aqui de realização de pesquisa e extensão. E é isso que a gente espera que também se estenda, digamos assim, para a carreira do magistério superior. Nós esperamos, por um lado, que os professores do magistério superior não estejam mais assombrados por controle de ponto e também que tenham essa previsão cada vez mais garantida de realização de pesquisa e extensão, para além das atividades de ensino que também tem que realizar. E eu diria também um último ponto em relação a essa revogação da portaria 983, que se liga, na verdade, com o movimento de expansão das universidades, né? A gente, ao longo dessa jornada da greve, também discutiu exaustivamente o orçamento das universidades federais, né? Era uma das nossas reivindicações. E a gente sabe que aquilo que o governo federal efetivamente ofereceu para as universidades federais através do PAC é insuficiente. Não só insuficiente para que as universidades não fechem o ano em déficit, mas para que não iniciem os próximos anos já em déficit também, já não iniciem os próximos anos em crise, certo? Então, se a gente sabe que o orçamento das universidades federais é um problema e não foi resolvido nessa greve e ainda vai exigir muitas jornadas de luta para que seja resolvido, a gente se coloca a pergunta de como que efetivamente essa expansão das universidades vai continuar se dando. Se não tem dinheiro, é muito provável que vai se dar no lombo do professor, ou seja, fazendo o professor trabalhar uma carga horária cada vez maior, né? Então, essa luta pela redução do tempo destinado exclusivamente ao ensino, pela garantia do tempo para pesquisa e para extensão, também é uma maneira, ainda que indireta, da gente disputar, de fato, um aumento do orçamento destinado às universidades federais, para que essa expansão se dê, de fato, com dinheiro adicional e não simplesmente no lombo dos professores, com os professores trabalhando cada vez mais e tendo que carregar, né, nos seus ombros essa expansão aí das universidades.
Muito obrigado pela entrevista, professora Raquel, e até a próxima.
Esta é uma produção do setor de comunicação da ADUFO, seção sindical. A ADUFO é a seção sindical que representa os professores e as professoras da UFO. Para mais informações, acesse o nosso site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. É só procurar por ADUFO SS. Aquele abraço e até a próxima semana!